Ah, é Patrícia, sim. Se calhar podemos começar. Almoçaram bem, espero. Eu tenho muita sorte porque a mim coube-me dizer. Não, eu almocei bem, mas as outras pessoas não sei, os nossos visitantes não sei. A seguir ao almoço é sempre... Bom, tem um problema, não é? Das pessoas poderem estar um bocadinho mais ensonadas e deu não conseguir passar a mensagem que quero. De qualquer maneira, eu começo por vos dizer que eu estou à espera de alguma partilha. Já estive ali a falar com a doutora Lisette ao almoço. E... Édrio. Exato, é difícil. E fiquei a saber coisas muito interessantes sobre o vosso processo legislativo e, portanto, eu acho que todos teríamos a ganhar, sendo que naquele caso foi só eu que vos ouvi, em perceber como é que as coisas se passam e como é que podemos melhorar. E portanto, temos aqui pano para mangas quanto a esta matéria para poder partilhar. Por outro lado, cabe-me aqui uma parte mais fácil, sobretudo porque já quebrámos o gelo e porque, de facto, a parte da Patrícia foi sobre a logística formal e sobre as regras que conhecem e que também seguem, não é? A parte da Sónia será mais sobre a redação final e a minha parte é, assim, um híbrido. Na verdade, tem a ver com o facto de nós podermos aperfeiçoar os diplomas em três fases principais. Portanto, não só na redação final, eu gosto muito de redação final, para mim é assim a menina dos meus olhos na DAPLAN, mas de facto, e porque tem essa vantagem de podermos contribuir para o aperfeiçoamento da lei, de sentirmos que estamos, de facto, na prática, a fazer uma melhor legislação. De qualquer maneira, o que eu vos venho falar também são, noutro tipo de momentos, como na nota de admissibilidade e na nota técnica, nós também podemos contribuir para esse aperfeiçoamento, que depois se vai traduzir, mais tarde, numa melhor legislação. Então, para começar, deixo-vos aqui este esquema. Ou seja, a nossa intervenção é logo à partida com a nota de admissibilidade, tal como vós, não é? quando a iniciativa entra. A seguir, ela baixa à comissão e é-nos pedido que façamos uma nota técnica, como já percebi, também o fazem, pelo menos na Assembleia Legislativa dos Açores. De seguida, o diploma é apreciado na generalidade, há uma discussão e votação. Ela é discutida e votada na especialidade, a maior parte das vezes, como sabem, no nosso caso, em comissão, embora haja matérias em que regimentalmente e do ponto de vista da Constituição elas são discutidas no plenário por exigência regimental e constitucional. Depois temos a votação final global em plenário e a seguir voltamos a intervir mais uma vez e desta vez de uma forma mais intensa naquele que é o nosso diploma através da redação final. Já vos vou falar mais destes três passos. A seguir à redação final podemos chamar ao diploma decreto que vai ser promulgado, vai ser sujeito a referenda ministerial. E de seguida segue para a publicação na INCM. Eu enganei-vos, afinal há aqui uma quarta intervenção que vos vou falar também, mas claro que para nós não é tão... Enfim, é raríssimo ratificar, diria eu, que ela sai sempre fantástica. Não, às vezes acontece. Sim, temos este momento de ratificação que, como sabem, tem regras bastante apertadas e eu já vamos falar disso. Mas é, de facto, um quarto momento de aperfeiçoamento da legislação. Isto são princípios que nos regem a todos, não é? Todos os juristas e todas as pessoas que trabalham com logística e com lei sabem que, independentemente de nós podermos fazer sugestões em vários momentos do processo legislativo, isto tem que ser qualquer coisa de indubitável para nós, que é a imparcialidade, ou seja, não há nunca lugar a apreciações subjetivas, de mérito, que possam pôr em causa a nossa imparcialidade enquanto funcionários do Parlamento. Portanto, todas essas informações, portanto, têm um cariz absolutamente técnico, balizadas, quer na nota de admissibilidade, quer na nota técnica e quer em redação final. Para isso, fazemos uma revisão frequente dos documentos, sempre tendo em conta esta regra. E usamos, há bocado falávamos nisso ao almoço, usamos uma fundamentação para que não haja forma de poder haver ataque, para que do outro lado não nos digam que e tal, mas isto é uma questão política. Não é. Nós temos este tipo de fundamentação baseado naquilo que são, como a Patrícia há bocado dizia, nos diplomas que nós consultamos, no regimento, na lei formulário, na Constituição, e portanto estamos balizados e a fundamentação é absolutamente essencial para podermos sugerir uma alternativa àquela que é proposta. Pronto, passando para a primeira etapa, ao fim e ao cabo, a DAPLEN, como sabem, tem esta função, que é de elaborar a nota de admissibilidade assim que a iniciativa dá entrada. Portanto, ela é feita com uma série de critérios que eu já passo a definir de uma forma mais ou menos rápida. Destina-se a informar o Presidente da Assembleia sobre se aquela iniciativa cumpre os requisitos formais face à Constituição e ao Regimento. E, portanto, como eu há bocado dizia também, nós não somos o Tribunal Constitucional, portanto, nós somos a Assembleia, mas o Regimento e a Constituição têm balizas quanto à apresentação de iniciativas. E, portanto, é justamente isso que seguimos na nota de admissibilidade. Podia ir aqui por aqui fora e dizer que, de facto, ultimamente tem havido situações mais complicadas no limite quanto às questões de inconstitucionalidade ou aquelas que nos parecem que podem apresentar questões relacionadas com que podem ser eventualmente inconstitucionais, mas não deixamos de o fazer. Reparem, fazemos uma nota, na própria nota de admissibilidade, em que citamos a jurisprudência e citamos a doutrina e, sem nunca dizer esta nota, este diploma é inconstitucional, defendemos que, ou sugerimos que, nos parece que a norma tem problemas de inconstitucionalidade. Isto foi aqui um à parte, porque, na verdade, a nota de admissibilidade, e eu não quero desviar-me do meu foco, e o meu foco é de que forma é que nós podemos contribuir para uma melhor redação da lei nesta fase de nota de admissibilidade. Portanto, neste caso, isto que estão a ver aqui é a parte de cima da nota de admissibilidade, com a forma, o número da iniciativa, os proponentes e o título. Então, desde logo, nós quando fazemos esta nota de admissibilidade e propomos e escrevemos o título, muitas vezes o título aparece com problemas, com erros, não sei se vos acontece, mas aparece com diplomas que estão revogados, ou então quando vamos ler o próprio diploma, chegamos à conclusão, por exemplo, que o objeto nada tem a ver com o título. Nesse caso, o que é que fazemos? Não fazemos a nota de admissibilidade sem antes contactar os autores da iniciativa. Portanto, o texto, de facto, pertence aos autores, o texto não é nosso, e nesse caso o contacto é um contacto prévio à nota de admissibilidade, no sentido de correção destes lapsos. E podem ser questões gramaticais, não corrigimos propriamente questões que nos parece, enfim, eu até podia achar que aquele título não está bem assim e sugerir uma coisa diferente, mas não. Desde que o português nos pareça correto, não haja um erro crasso, o texto, como eu vos disse, é do autor e, portanto, nós não mexemos. Há exceções a isto. Achamos que há um diploma revogado, não faz sentido a nota ser admitida e depois podemos até dar conta disso na nota técnica e por aí fora. Mas preferimos dar essa nota e entramos em contacto com alguém do gabinete do autor. Este é um exemplo concreto, que é, neste caso, este PGL, portanto, este projeto de lei, só alterava o artigo 2º. Só tendo um artigo para alterar, que era, e editava este número 7. Então, neste caso, o que nos apareceu foi que, no caso dos trabalhadores da administração pública, independentemente do vínculo laboral existente, o período previsto no artigo anterior. Ora, sendo que este PGL só tinha um artigo, claramente isto era um lapso, e portanto não havia mais nada aqui de alteração, apenas isto. Então, a colega em questão entrou em contacto com o autor e o autor, de facto, substituiu a iniciativa. E essa substituição da iniciativa vai para a intranet e consta da intranet e consta da página da iniciativa. Portanto, tudo aquilo que vai acontecendo ao longo do processo legislativo é publicado e é de acordo com a transparência de que há pouco falámos. E, portanto, neste caso, não chegou a haver uma admissão, não chegou a haver uma entrega da admissão por parte da colega da DAPLEN, um envio da admissão, da nota de admissibilidade ao par. Esta questão foi alterada antes que isso acontecesse. Pronto. Isto, para vos dizer a verdade, eu acho que ao nível das notas de admissibilidade não há, assim, grandes correções na parte da legislação, na parte da redação das normas. Claro.
Não. Se houver alguma alteração a depois.
Normalmente a iniciativa é posta no site logo que ela entra. Portanto, há um mail do autor, não é? Que entra numa das nossas caixas de correio, que se chama Iniciativa Legislativa, neste caso, e ela é colocada imediatamente no ar. Depois, se houver algum problema, ela é substituída e aparece de facto o mesmo projeto de lei e com a palavra substituir à frente. E, portanto, no nosso caso, uma observação. Sim, o texto foi substituído. Sim, sim. Sim, o texto foi substituído, exatamente.
A nota de admissibilidade é feita sobre essa substituição. Claro.
A nota de admissibilidade é feita sobre essa substituição, sim, sim.
Mas o que às vezes nos acontece é que nós assinamos coisas na admissibilidade. Eles substituem depois.
Sim, sim. Sim, 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 sim. Ah, exatamente. Era isso que eu ia dizer. avaliação inicial, eles não... E, por acaso, isso é uma coisa que eu nunca percebi porquê. Porquê é que não é feito, porque é que não é feito o trato sucessivo ao fim e ao cabo? Pronto, nós temos acesso, porque nós no Y, portanto, no nosso Y, nós temos acesso às duas versões. E, portanto, quando fazemos a nota de admissibilidade e quer a nota técnica, sabemos as diferenças entre a primeira e a segunda. Neste caso, como a Patrícia está a dizer, de facto, nós sabemos, toda a gente sabe que a proposta foi substituída, mas não tem acesso ao seu conteúdo, ao fim e ao cabo. É assim, eu por um lado, eu percebo, porque no fundo a norma e o PGL foi aperfeiçoado e, portanto, o autor já não se identifica com a primeira versão daquele projeto, certo? Identifica-se com o segundo. Agora, já nos tem acontecido, e até em nota técnica, aconteceu-me isso há muito pouco tempo, vir uma colega das comissões e dizer: Maria, não estou a perceber porque é que isto está aqui... Ou seja, ela estava a basear-se no texto, sim. Portanto, eu quando fiz a nota de admissibilidade, naquele caso era diferente. Naquele caso aconteceu-me a ver... Já sei. Não, estou aqui a confundir duas coisas. Então é... Há situações destas em que eles, de facto, substituem. Há outra situação em que o presidente convida, por assim dizer, a alterar, por causa da questão da lei travão. E o que acontece é que nós, na nota de admissibilidade, damos nota disso, de que há um problema, e, entretanto, o problema foi resolvido, porque o autor corrigiu, por exemplo, a norma da entrada em vigor. E quando eu chego à nota técnica, a nota técnica já não bate certo com a nota de admissibilidade. Também pode acontecer isso, sim. Sim.
Eu estou pensando naquele caso em que há o contacto com o parlamentar e dizem: nós vamos alterar.
Certo, certo.
Mas depois, não sei se há um prazo, depois podem não fazer essa alteração. Ou seja, até pode haver essa manifestação de vontade e o serviço está à espera da substituição que nunca aparece. E, portanto, aqui
Mas,
três perguntas sim, mesmo. Se okay. Há prazo para emitir a nota de admissibilidade,
uhum.
Se isso num caso em que eles dizem que vão substituir, se só esperam para emitir a nota quando aparece o texto de substituição ou não. Para perceber,
é assim, não há, não, o que há ao nível regimental é que o Presidente tem 48 horas para dizer se não admite. E, portanto, a nota de admissibilidade tem que ser feita... Apesar de não estar o prazo, a nota de admissibilidade tem que ser feita neste prazo, portanto, há uma norma que induz esse prazo. Nesse caso, o que acontece é que, se ela não for substituída, o texto é do autor, o texto é feito com essa incorreção, ao fim e ao cabo, e nós, na nota de admissibilidade, nesse caso, temos que dar nota de que há qualquer coisa ali com a qual não concordamos. Agora, se for uma questão de lapso gramatical, nós deixamos cair porque sabemos que em momento posterior, na nota técnica ou em redação final, no limite, isso vai ser corrigido, não é? Não sei se respondi à sua questão.
Acaba por ser um prazo muito curto.
Acaba por ser um prazo curto, sim.
Já nem lembrava do prazo de... Eu também penso na maneira... São 5 dias. Nós temos um prazo mais longo, dá para gerir melhor esse momento.
Ah, mas depois, entretanto, o prazo de, sim, prazo de admissibilidade são, sim, 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 pode, claro.
Só um pequeno problema, tentando ajudar aqui a Maria.
Mas depois o PGL pode ser substituído mais tarde. Já está?
Está ligado.
Fala.
Ah, pois, é isso. A questão é sempre de saber até que ponto esperar e se se deve esperar. Eu diria, por exemplo, num caso destes, dá-se a nota ao grupo parlamentar ou ao deputado único, mas se eles não substituírem a tempo, eu neste caso diria que a nota de admissibilidade avançava e se calhar fazíamos aqui uma referência, uma vez que é manifesto, é óbvio o que é que eles querem dizer, não querem dizer artigo, querem dizer número. Parece-me que nós conseguimos presumir muito, muito, muito facilmente isto. A nota de admissibilidade seguiria, colocar-se uma frase, qualquer coisa do género, o autor no artigo X, o autor coloca artigo, mas na verdade presume-se que quer dizer número. tentamos assim, ser um bocadinho flexíveis, até mesmo com a letra vão, há várias redações, eu ainda não percebi porquê, mas cada vez há mais redações possíveis para a entrada em vigor de uma lei, eu não consigo perceber. Eu confesso que sim, mas eu acho que há duas típicas. Uma o dia seguinte ao da sua publicação e outro com o orçamento de Estado subsequente. Mas há um grupo.
Mas é,
pois, ainda bem que ninguém se lembrou de. Porque essa faz pensar. Sim, essa é uma verdadeira norma travão. Mas há aqui uma que tem sido recorrente por parte de um grupo parlamentar. Eu até tenho estado a pensar se vale a pena dar aqui uma achega. Eles aparentemente não têm lido as notas técnicas. Por isso não sei se vale a pena dar uma pequena achega à chefe de gabinete. Já estou a diminuir o âmbito de aplicação objetiva a dizer à chefe de gabinete. Porque coloca uma norma de entrada. Porque a norma de entrada em vigor. Eles, no fundo, querem cumprir a lei travão. Em vez de colocar a redação fácil, que é entra em vigor, com o orçamento de Estado subsequente, entra em vigor após. Com o orçamento de Estado seguinte à sua aprovação, sua da lei. Ora, nos orçamentos de Estado, para além de ser aprovado em três fases, é aprovado em, normalmente, 28, 29 de novembro, 30 de novembro. O que significa. Deixa-me pensar se isto faz sentido. O orçamento de Estado subsequente à sua aprovação. Exatamente. Portanto, a lei entra em vigor antes do orçamento de Estado subsequente. Ou seja, na verdade, não cumpre a lei travão. Nós, na primeira situação que aconteceu, nós literalmente inventámos um parágrafo. Nós dissemos, presumimos que o autor quer dizer assim, que quer cumprir a lei travão, mas não se manifestou muito corretamente, mas na verdade nós não devíamos ter de dizer isto, não é? Mas cada vez há mais aposta-se muito na aprovação em vez da publicação. Porquê aprovação? Mas suponho que os grupos parlamentares tenham juristas e sabem que a lei não entra em vigor quando é aprovada, é só quando é depois de ser publicada. Mas neste caso, eu diria que a nota de admissibilidade segue. Há outro caso, já agora, outro caso muito, muito típico, só não tem a ver com logística, mas tem a ver com o prazo e com o envio da nota. Como sabem agora, os projetos de lei, as propostas de lei, têm a ver com a ficha de avaliação de impacto de género. Por vezes, o proponente não manda logo a ficha. Não sei se é difícil de preencher, mas não, é só colocar neutro em tudo, mas pronto. Pois, mas até aí facilita.
Eu acho que os grupos parlamentares vão sair usando a mesma e quase não, pois só mudam os títulos.
Sim.
Então, é verdade, é que não é que seja assim tão complexa. Sim. Mas não creio que percam muito tempo no.
Ah, não. Não.
É a proforma, a primeira ficou feita e a segunda.
Aliás, a lei entrou em vigor há 5 anos e não conhecemos nenhuma que tenha sido decisivamente influenciada pelo impacto de género. Mas, quando a ficha não é entregue pelo autor logo no momento, a nota de admissibilidade não pode, quer dizer, pode seguir, mas se seguir vai dizer que não cumpre. Pois, aqui nós damos entrada, mas pedimos imediatamente, não se esqueçam da AIG, se a AIG demora 2 dias a chegar, a nota de admissibilidade vai seguir para cima dizendo que não cumpre os requisitos. Mas só que, pronto, e aí segue.
Mas na página oficial não há essa indicação que houve uma iniciativa inicial e depois uma outra que foi substituída. Ou seja,
há uma nota de admissibilidade sobre a versão inicial, depois há uma outra, se for corrigida, há uma outra nota de admissibilidade já que contempla as correções. Se o problema persistir, avança a nota de admissibilidade, assim. Se não, já vai correto e essa depois que fica disponível na página da internet. Okay. E nós também só disponibilizamos na página da internet depois da admissibilidade feita.
Okay.
Ou seja, não colocamos logo no momento da entrada.
Pois, nós aí colocamos, sim.
De alguma forma, alguma articulação com o proponente. Uhum. Às vezes são questões de pormenor, ou seja, tentamos fazer sempre essa correção. Quando são as questões da lei travada, pois nós também andamos, tivemos um problema com o diploma e andamos tipo, na nota de admissibilidade, de alguma forma, tentar que se implemente aquela redação que é o orçamento sustentável. Realmente há aquela inovação de entre em vigor dentro do limite que está previsto no orçamento, mas aí também, a verdade seja dita, quando são ações que estão previstas, ou seja, tipo um projeto que está devidamente identificado no programa, no orçamento, não é? no plano de investimentos, e que, mas obviamente não são previstos à Assembleia, que sabem se está contemplado ou não aquela verba do projeto, não é? E aí, ou seja, vai, de qualquer forma, achamos que está salvaguardada a questão da lei de travão, porquê? Porque é quem tem a responsabilidade de executar é o governo, dentro daquilo que está inscrito, é que tem a obrigatoriedade de saber se pode pôr em execução naquele ano que não, ou se não é no seguinte, não é? Por isso também achamos que está sempre salvaguardada essa parte.
A problema é este propósito. Eu penso que aqui também aprovam o quadro financeiro plurianual, que é uma lei que define os montantes máximos dos orçamentos de Estado para os anos seguintes. Eu não sei se tem a ver com isso, porque nós na região, além de termos o orçamento anual, também temos um orçamento plurianual que também é aprovado pelo Parlamento Regional e que define os montantes máximos, nomeadamente ao nível dos investimentos. Eu não sei de que forma a lei travão também poderá ter a ver com isso.
Nós não fazemos essa avaliação, na verdade. Aqui também há a lei 4.
Já tem acontecido ter que recorrer, por exemplo, ao tal para perceber se aquele projeto de lei tem implicações ao nível da lei travão ou não, não é? Porque aparentemente parece que não, mas depois indiretamente pode haver, há bocado estávamos a falar nisso, não é? Indiretamente pode haver de facto repercussões. Agora, até que ponto não sabemos. A abertura de um concurso de professores, à partida, acarreta despesas, mas nós não sabemos até que ponto, não sabemos quando é que isso vai acontecer, portanto, até que ponto é que podemos aprofundar essa questão. Nós simplesmente damos a nota, chamamos a atenção e, ultimamente, eu penso que isto tem sido prática, não é? O próprio Presidente faz esta análise prévia, logo que a nota de admissibilidade entra e é normal os autores corrigirem. Não obstante, continuam a aparecer normas destas, inclusivamente estranhíssimas, do género de preverem que ela entre em vigor, exceto determinadas normas que possam ter conteúdo orçamental, por exemplo. Exato. Portanto, não nos cabe a nós saber quais são, não as identificam, não. Portanto, tem sido, e outra coisa, é a produção de efeitos e a entrada em vigor. Portanto, muitas vezes também acontece haver uma norma. Exato.
Vai produzir efeitos depois sem ser entrado em vigor, não pode. Quer dizer, há aqui uma incoerência total nas regras.
Eu tiramos alguns projetos de lei com essa situação.
Sim. Ai, desculpa.
Eu cheguei à conclusão, certo ou não tenho a certeza, mas o que se pretenderá aí é, no fundo, uma aplicação. Não é bem retroativa, mas é muito semelhante. Ou seja, para poderem dizer, isto só entra em vigor com o Orçamento do Estado, mas quando isto tem de ficar previsto no próximo Orçamento do Estado. Ao estar previsto no próximo Orçamento do Estado, os efeitos vão retroagir a 1 de janeiro do ano anterior. Nós tivemos sexta-feira, estivemos a ver uma de IRS. E a questão era essa, a entrada em vigor com o próximo Orçamento de Estado, mas os efeitos retroagem para ser aplicado já na liquidação de IRS de 2024. Tivemos uma dúvida recentemente com a Assembleia Legislativa da Madeira e fomos bem esclarecidos e as observações estão lá na iniciativa.
De qualquer maneira, estas questões mais do âmbito da Lei Travão, eu achei que, como não mexiam diretamente com a redação final dos diplomas, não era de as aprofundar. Mas claro que se houver mais alguma questão sobre isto, ou eu ou o Vasco, estamos disponíveis para dizer o que é que se passa aqui, como é que nós costumamos alterar a questão, ou resolver a questão. Depois, portanto, depois de elaborarmos a nota de admissibilidade, ela é enviada ao Presidente e ela é disponibilizada, então, no site do Parlamento. Fica quer na intranet, quer na nossa AP, quer na internet. E também é publicada no Diário da Assembleia. Há pouco também falávamos justamente sobre isto, nestas publicações, se não serão... às tantas uma duplicação do trabalho, visto que ela já consta da internet, mas pronto, mas isso são outras questões que também têm vindo a ser discutidas sobre a publicação em diário da Assembleia. O que é que acontece neste caso? Há uma admissão ou uma rejeição da iniciativa por parte do Presidente e que... ultimamente só com base, de facto, em uma inconstitucionalidade evidente e ultimamente tem acontecido. Talvez, lembro-me assim, de 5 ou 6 diplomas, assim, no espaço de 5 poucos meses, em que, de facto, houve uma rejeição da iniciativa por parte do PAR, com base em questões que nós considerámos, de facto, inconstitucionais.
Uhum. Ela é rejeitada ou pode não ser também. Eu sei que houve numa altura que não, ou seja, que havia o entendimento que podia ser sanado em 7 meses.
Exatamente.
Mas então, nunca é motivo para não admissibilidade da iniciativa.
Não.
Embora ela seja uma inconstitucional.
O presidente determinou nesta legislatura que era.
Mas é muito recente, por isso é que se calhar a Lisete está a perguntar. É muito recente, porque na verdade Nós punhamos na nota de admissibilidade, o que dizíamos, a observação era, durante o processo legislativo, de facto, esta norma ou pode ser alterada e, portanto, a inconstitucionalidade pode ser sanada, não é? Não diríamos desta forma, mas dando a entender. E passava mesmo com a norma, sim. E desde que este presidente foi eleito, de facto, houve essa alteração, sim.
Aconteceu até agora todas as situações que estou a tentar recordar, todas as situações o proponente substituiu a iniciativa,
uhum.
Numa delas o substituiu e fundamentou porque é que considerava que não viu.
Sim, mas se ficar escrito, nós ficamos protegidos. Essa é a vantagem, não é? E depois o resto foge um bocado do nosso controle. Em relação à nota de admissibilidade, basicamente era aquilo que eu tinha para vos dizer e como... E como vimos, não há assim tanto para alterar, mas sempre podemos fazer uns pequenos acertos logo no início. Em relação à nota técnica, não vos vou dizer nada de novo, não é? Já percebi que pelo menos os Açores têm uma nota técnica à semelhança das nossas. E, portanto, este documento é elaborado só para os projetos e propostas de lei, nada para as resoluções, graças a Deus. De acordo com o artigo 131 do regimento. E, de facto, é, como o próprio nome indica, uma análise meramente técnica da iniciativa. Nós, na DAPLEN, temos bastantes balizas a este nível, mas, obviamente, podemos fazer sugestões para a fase da especialidade e para a fase de redação final. Portanto, estas sugestões... podem eventualmente ser acolhidas durante o debate feito em comissão e também servem para nosso apoio na fase de redação final. A nota técnica acaba por ser, nós, por assim dizer, e passando o termo, voltamos à carga com tudo aquilo que foi indicado na fase da nota técnica. E, portanto, na fase da redação final, pomos em prática aquilo que foi sugerido na fase da nota técnica. Amanhã a Sónia vai dar vários exemplos da forma como isso acontece. E, portanto, nós, na nota técnica, temos algumas frases em que suscitamos várias questões e depois, na fase da redação final, de facto, é esta aplicação daquilo que dizemos em teoria, na nota técnica, que vai acontecer. Portanto, a nota técnica nesta fase serve, no caso da DAPLEN, para aferir da constitucionalidade e dos requisitos formais e regimentais quanto à apresentação das iniciativas e também serve para detectar precocemente algumas irregularidades formais, alguns lapsos e as tais sugestões para aperfeiçoamento da redação final. Eu tinha aqui um link para uma nota técnica, mas eu não vou usar, porque eu sei que isto... aliás, há bocado disseram que não havia internet, portanto, mais vale não... Eu mais à frente posso-vos dar mais exemplos. Pronto. Esta parte da conformidade... A primeira parte é a tal conformidade dos requisitos constitucionais, regimentais e formais, é a primeira parte da nota técnica... Nesta fase não há propriamente um contributo para o aperfeiçoamento daquele diploma. O que é que se faz? Afere-se, de facto, como eu disse, se a norma ou se as normas estão adequadas e se estão contempladas ou se não há nenhuma questão de inconstitucionalidade ou de violação regimental. Portanto, nesta fase identificamos os proponentes, fazemos um enquadramento da iniciativa. Eu penso que isto é mais ou menos aquilo que se passa convosco, portanto não me vou estar a deter, e fazemos uma análise do cumprimento dos requisitos formais quanto à apresentação de iniciativa, portanto, que tem que estar articulada, que tem que ter exposição de motivos, e verificamos também o respeito dos limites à admissão das iniciativas. Nesta fase, continuamos a falar na questão da lei travão, se por acaso tiver havido essa questão que foi suscitada na nota de admissibilidade e que não foi resolvida. Mas, sobretudo, aquilo de que tratamos nesta fase são questões de violação da Constituição. A segunda parte da nota técnica tem a ver com esta lei que tão bem conhecem, com certeza, sobre a publicação, identificação e formulário dos diplomas. E, portanto, com a lei formulário, nós temos várias normas, ou constantes da lei formulário, existem várias normas que nos vão apoiar nesta fase da nota técnica e que vão contribuir para um aperfeiçoamento da lei. Uma delas é esta, a Sónia amanhã falará melhor e com mais, e dando exemplos, mas esta é a primeira norma, aquela que da lei formulário, que nos interessa para esta fase, ou seja, os atos normativos devem ter um título que traduza sinteticamente o seu objeto. Já tem acontecido que isto não é assim muito vulgar, mas acontece. Portanto, nós normalmente escrevemos qualquer coisa como isto, portanto, o título da presente iniciativa traduz o seu objeto e mostra-se conforme a esta norma da lei formulário, embora possa ser sempre aperfeiçoado. Portanto, nesta fase da nota técnica, nós não adiantamos o título, nós não propomos alterações em relação ao título, nós apenas dizemos se o título está de acordo com o seu objeto ou não. Eu volto aqui atrás só para vos dizer que tive este exemplo, que foi uma iniciativa do PAN, em que o título falava em proibição de corridas de cães e depois o objeto em corridas de galgos. E eu entrei em contacto com a autora e, de facto, houve aqui uma... eu não sei se isto foi na nota de admissibilidade, mas eu acho que na nota de admissibilidade eu tentei que houvesse esta que se resolvesse esta discrepância, e isto continua para a nota técnica. Portanto, isto foi um exemplo de como o título era mais amplo do que o objeto. Como eu vos dizia, em relação ao título, nós nesta fase da verificação da lei formulário, nós não adiantamos, fazemo-lo depois mais tarde, portanto temos mais sugestões em relação ao título mais tarde, num item que foi criado que tem a ver mesmo com as correções da parte da logística formal. Também já houve alturas em que fizemos isto, em que dávamos sugestões para títulos. Neste momento não o fazemos. E porquê? Porque nós estamos a vincular-nos àquilo que dissemos em nota técnica. E o que pode acontecer é que haja um texto final, portanto, das vários diplomas que foram apresentados, resulta um texto final, e até pode acontecer que o texto final acabe por contemplar apenas normas de um dos diplomas e que não faça sentido manter o título tal como ele estava, porque o título vinha do outro diploma. Aconteceu isso, estou-me a lembrar, há muito pouco tempo. E tinha a ver até com guardas florestais, falava-se em polícia florestal, e eu no início não percebi porque é que o título tinha polícia florestal quando em nenhum sítio do diploma se falava mais em polícia florestal. E, portanto, depois percebi, fui ver o que é que se tinha passado antes e, de facto, tinha a ver com o diploma inicialmente apresentado. E é por esse motivo que nós preferimos não apresentar... Porquê? Porque depois acaba por ser incoerente, não é? Porque se apresentamos uma sugestão de um título e depois chegamos à conclusão, em redação final, que não é bem assim, estamos a ser incoerentes com aquilo que dissemos e isso está escrito e está publicado e está... E, portanto... Neste caso, o que fazemos é isto, é verificar se este artigo da lei formulário está cumprido. Depois verificamos também, no caso dos diplomas que alterem outros, se há indicação do número de ordem de alteração e se tiver havido alterações anteriores, se elas são identificadas no diploma. Ora bem, isto é uma questão que também estamos a tentar alterá-la agora quando... se for avante uma alteração da lei formulário, precisamente porquê? Porque há situações em que nós consideramos que todas estas... Fazer este elenco das alterações e do histórico acaba por ser demasiado pesado, para, mesmo que seja para o artigo do objeto. Portanto, nunca no título. No objeto, mesmo assim, há situações em que é quase incompreensível ler a norma do objeto. Bom, e que situações de exceção são essas? Eu há bocado, já não sei, acho que a Patrícia estava a falar disso, e nós temos esta regra de logística. Na verdade, esta regra de logística, ela não existe, ela existe, ela, a que está na lei formulária é esta, mas nós adotámos esta situação de exceção. E o que é que fazemos? Fundamentámo-la nas notas técnicas. E quando se trata de códigos, leis gerais, regimes jurídicos e atos conexos e atos legislativos de estrutura semelhante, nós damos esta informação. Dizemos que, por uma questão de segurança jurídica e de clareza, não nos parece indicado que se... Enfim, sem dizer, não estamos a cumprir a norma, mas estamos aqui a abrir uma exceção. E, na verdade, achamos que esta norma deve ser alterada. Então, este é um dos exemplos que costumamos dizer. Portanto, consultamos, obviamente, o Diário da República para ver quais são as normas que alteraram o diploma. E citamos o artigo da Lei Formulário. E, no fim, dizemos que toda esta informação deve constar do texto ou que, inclusivamente, já consta. Portanto, damos menção disto. Este é o exemplo contrário. Aliás, não é o contrário. É a tal exceção que vos dizia. Nós adotamos este tipo de redação, dizendo que, apesar de... o número 1 do artigo 6º da Lei Formulário prever esta indicação, a Lei Formulário foi aprovada num contexto anterior à existência do Diário da República, portanto é possível consultá-lo e não faz sentido. Eu julgo que há bocado a Ana Paula já falou nisto, inclusivamente há situações de alteração do mesmo diploma por órgãos diferentes, pelo Governo e pela Assembleia. E, portanto, isso cria situações de insegurança e de lapsos que podem ocorrer, e já nos aconteceu. Agora, perguntam-me, e será que as comissões, e será que os deputados concordam sempre com esta sugestão? Depende. Nós temos situações, o Vasco costuma dizer, independentemente disso, o que nós sentimos que temos que fazer, a sugestão que nós achamos mais correta, nós damo-la. Portanto, fica escrito, fica publicado. Há uma comissão que normalmente nós já sabemos que não concorda com a situação, ou seja, é mais talvez agarrada à letra da lei e diz não, é isto que a lei diz. E ultimamente eu penso que isso está um bocadinho ultrapassado, é o caso da primeira comissão, eu penso que eles já concordam com esta nossa sugestão.
Era um partido específico, a redação final tem de ser fixada, não sei, votos contra, e era um partido específico
Diz que a iniciativa deve conter, certo? Mas nós aí no título dizemos imediatamente, quer dizer...
Não...
No
título por maioria de razão.
Exato. Sim, 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 sim. Sim, sim, exato. Ai, não sei se isso ficou claro. Esqueci-me do nome.
Valério.
Valério. Não sei se ficou claro. Eu estava aqui a referir-me... vou andar para trás. É esta situação. Portanto, numa situação normal, sim, fazemos, cumprimos a lei formulária, ao fim e ao cabo, não é? Mas não no título. Dizemos, altera, o procede à primeira alteração, a qualquer coisa, mas no, no, especificamente no, no objeto, sim.
Sim. Nós temos usado muito, são várias alterações, usaram-se
na
redação
atual. Ah, isso é outra questão, sim, isso é... Isso é o que o Governo faz. Isso é o que o Governo faz, mas nós também temos um...
Nós eliminamos todas as referências à redação.
Porque achamos que, na verdade, de que é que se trata? É do diploma que está em vigor na altura em que o diploma foi alterado. Portanto, achamos que não há propriamente uma mais-valia em manter... a redação atual, em manter o elenco, não achamos, por questões de insegurança, não é? E de poder conter erros. A redação atual, se a redação for na redação dada pela lei tal, tudo bem, não é? Nós estamos a reportar a uma determinada lei. Agora, na redação atual, não nos parece, o Governo tem, e vou-vos dizer, por exemplo, no Orçamento do Estado, é uma das coisas que nós fazemos logo, é retirar todas as redações atuais. Mas se nos derem fundamentos e argumentos válidos, por acaso...
Na sua redação atual, todos os nossos diários estão republicados, para facilitar, às vezes, com o seu outro ano, que ele está em vigor, que faz seleção à primeira, mas
porque são sempre republicados.
Republicados, ou seja, na redação da última publicação, na atual. Talvez está a primeira ou a segunda.
Mas aí talvez faça mais sentido isso.
E nós identificamos a sequência, ou seja, se é a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta.
Sim.
São sempre republicados.
Ou seja, no primeiro, identificamos no primeiro, portanto, temos qual é a lei que é a paixão, mas a partir daí fica sempre para a sua redação atual. Exceto quando no primeiro, quando se tem, quando faz a primeira edição, se tiver muitas alterações, também põe-se na sua redação.
Nós, no fundo, o retirar a redação atual.
E depois fazemos daqui a pouco um intervalo. Então, nós íamos aqui nesta parte no cumprimento da lei formulário, especificamente quanto ao artigo 6º, em relação aos diplomas de alteração. Outra fase em que pode haver uma intervenção ao nível da redação tem a ver com a republicação. Eu não pus aqui o artigo integralmente, mas, como sabem, a republicação obedece a critérios específicos. Então, neste caso, que foi um excerto de uma nota técnica, o que acontece é que, e isto acontece a miúdas vezes, a lei é apresentada, o projeto de lei é apresentado sem a menção de que vai ser republicado, portanto, sem o artigo quanto à republicação e sem a própria republicação. Portanto, o projeto não prevê a republicação. Nesse caso, nós damos a indicação de que, caso seja essa a intenção do legislador, o texto deve conter a republicação em anexo, bem como o tal artigo, dentro do articulado, que preveja a republicação. Neste caso, aquilo que se invocou foi a alínea A do número 3 do artigo 6º, ou seja, houve mais de 3 alterações ao ato legislativo em vigor e, portanto, nós demos esta indicação de que, de acordo com a lei formulário, era necessário republicar. Depois, como sabem, há outros fundamentos que eu me dispenso de vos dizer, porque constam do artigo. A outra tem a ver com a entrada em vigor, portanto, aqui também fazemos sugestões. Já falámos um bocadinho disto relativamente à questão da lei travão, não é? E do facto de podermos sugerir que a norma do orçamento de Estado, que a norma entre em vigor com a entrada em vigor do orçamento de Estado subsequente. Pode acontecer que a norma não tenha entrada em vigor, aliás, que o projeto de lei não tenha norma de entrada em vigor e, nesse caso, aplica-se os 5 dias da vacatio legis e tudo isso consta desta fase em que fazemos alusão à lei formulário. E pronto, em relação à lei formulário, é aquilo que eu tinha para vos dizer nesta parte da nota técnica, as sugestões que costumamos fazer. Neste momento, nós temos um novo item nas notas técnicas, no decurso de um grupo de trabalho que tivemos, no qual fizeram parte aqui as nossas colegas Patrícia e a Sónia. Chegou-se à conclusão que, de facto, a logística formal era um item demasiado importante para não ser destacado ao nível da nota técnica. E o que fazemos hoje em dia, de há uns meses para cá, é abrir este item quando existem situações de desconformidade com a logística formal. Esta é a primeira frase que pomos logo, portanto, a elaboração deve respeitar as regras de logística constantes do guia. Não sabemos, de facto, quando se elabora o projeto de lei, se há esta, há bocado falávamos disso também, se há esta sensibilidade para saber que, independentemente de haver questões políticas aqui à mistura, sendo que o projeto de lei vem de onde vem, há regras de uniformização que são comuns a todas as leis e, portanto, devem ser cumpridas. Vou-vos dar alguns exemplos assim rapidamente e já posso citar as frases que nós costumamos pôr. Portanto, nesta parte da conformidade, como eu vos dizia há bocado, em relação ao título, na primeira parte da nota técnica, quando nós falamos do título, de facto só falamos que o título está ou não conforme com o objeto. Nesta fase, são sugestões de logística aquilo que propomos, nomeadamente que o título de um ato de alteração deve referir o ato alterado. Acontece muitas vezes que o título prevê, altera o subsídio de refeição dos professores, nananã, e não refere nunca o diploma que é alterado. Isto é uma alteração bastante, bastante comum que nós fazemos. Depois, dizemos que o título deve iniciar-se por um substantivo. Muitas vezes aparecem-nos títulos iniciados por verbos. Determina, às vezes tem que ser, não é? Mas de qualquer maneira, esta é a regra e nós fazemos apelo a que ela seja cumprida. Outra coisa em relação ao título: as vicissitudes que afetem um ato normativo devem ser identificadas no título, nomeadamente uma revogação. Portanto, se há um diploma que é revogado totalmente pelo diploma que está a ser alterado, essa informação deve constar do título. E é aqui nesta fase da conformidade com as regras de logística formal que o dizemos. Depois, verificamos também se os diplomas identificados estão atualizados ou não. Claro que já fizemos essa correção à partida na nota de admissibilidade, mas aqui é a fase de analisar com mais detalhe todos os diplomas. Vemos se o primeiro artigo se refere ao objeto. Há bocado, acho que foi a doutora Lisete, me estava a dizer que um decreto legislativo regional começava logo com o artigo das alterações, não sei se foi, começava logo com o artigo das alterações, que não falava do objeto. Foi alguém com quem eu falei? Ou trocadas? Ah, então se calhar era isso. Então se calhar era isso. Mas pronto, como dizia a Patrícia há bocado, isto acontece, como sabem, para que se perceba automaticamente qual é que é o âmbito do diploma. Depois, os numerais ordinais devem ser redigidos por extenso, é outra das coisas que dizemos. A uniformidade dos conceitos, também já falámos sobre isso. Portanto, se fala em trabalhadores, não se fala em pessoal. No outro dia aconteceu, lembrei-me agora porque fiz um diploma há pouco tempo, uma redação final, em que ora se falava do pessoal, ora se falava dos trabalhadores, pronto, indiscriminadamente. E eu em teoria até achava... Era da Guarda Florestal. E eu, a minha primeira ideia foi, ai, vou pôr só os trabalhadores. Depois, de facto, é muito importante irmos ver os antecedentes e o que é que se passa nos diplomas que estão em vigor em relação à matéria. E nesta matéria fala-se imenso em pessoal da Guarda Florestal, pessoal da Guarda Nacional Republicana, pessoal... Pronto, e acabei por... E então, na informação... O que eu fiz foi alterar duas normas que ainda falavam em trabalhadores, para que tudo ficasse. Não faço ideia se foi aceito ou não, porque ainda não foi a fixação da redação final. Uma normazinha que costuma... Cada vez mais isto acontece, não sei se já vos ocorreu, que é: consideram-se revogadas todas as normas contrárias ao presente diploma. Ou apresente norma. Quais? Pronto. Isto é uma coisa que também acontece com muita regularidade. Então, em relação ao título, isto é o exemplo, assegurar a nomeação de patrono em escalas de prevenção, alterando o estatuto, e o próprio título... não só refere qual o título do diploma que está a alterar, como o próprio... Portanto, refere o título do diploma que está a alterar. Aqui em baixo é o exemplo das vicissitudes que afetam o ato e, portanto, que devem constar também do título, que é este caso, revogando o decreto-lei 11/2023. Depois, mais questões que nós costumamos assinalar nas notas técnicas. Isto acontece também com alguma frequência, reprodução de artigos que não são alterados. Ora, e o que acontece é que isto acaba por dificultar a visualização daquelas normas que são efetivamente alteradas. Este tipo de coisas, à partida, são aceitos, não nos parece que contendam muito com questões políticas, mas também já tem acontecido, estou-me a lembrar de uma situação, em que um partido que não concorda, por alguma razão, com a fixação da redação final, recusa, portanto, não aceita nada. E, portanto, o que acontece é que o texto é publicado exatamente... Vou-me lembrar que isso aconteceu há pouco tempo. Até acho que foi com qualquer coisa... Um diploma teu, Sónia. O partido não aceitou as alterações e, portanto, no meio das alterações havia questões de logística formal e, como isto é uma questão política, o diploma saiu como saiu. Nós, de facto, ficámos... Eu, nestas alturas... Como técnico, eu acho um bocadinho revoltante, porque há aqui uma questão de separação entre as questões políticas e o aperfeiçoamento que se pode dar em termos de redação a uma lei. Depois, outra questão que também é utilizada nas notas técnicas, que é mencionada, tem a ver com a reutilização de artigos revogados, que é uma péssima técnica legislativa. E acontece. E, portanto, nós neste caso sugerimos que, se querem editar artigos, que o façam associando uma letra que ponham 137A ou 137B, mas que não usem os artigos que tinham sido revogados anteriormente. Outra sugestão, também já tem acontecido, imaginem, o Código do Trabalho foi aprovado em anexo a uma lei. Eu, aliás, até acho que é este o exemplo, sim. Aprovado em anexo à Lei 7/2009. E o que o projeto de lei diz é que vem alterar a Lei 7/2009 e não o próprio do Código. Pronto. Também damos esta indicação na nota técnica. Ordenação das alterações. Já, a Patrícia de Manhã também já falou disto. Portanto, há uma regra de logística e, portanto, neste caso estávamos a dar a indicação de que os diplomas deviam ser elencados por ordem cronológica e dentro destes, dando de precedência aos mais antigos. Depois temos também a ordem das alterações e os aditamentos, aqui sim era o tal exemplo que falávamos, que é, muitas vezes os aditamentos vêm antes das alterações. Outra questão que tem a ver com o artigo sobre o objeto, é esta a frase, há bocado falei-vos, mas é esta a frase que costumamos pôr, que é aconselhável que o primeiro artigo do ato normativo se refira ao seu objeto. Em relação à remuneração, renumeração e remissões, também são questões que deixamos assentes na nota técnica, até porque são muito comuns depois em fase de redação final. Ou seja, neste caso são aditados artigos ao Código de Trabalho e o que acontece é que eles são inseridos, são em termos sistemáticos, em números que já pré-existem e são renumerados os artigos daí para a frente. Consideramos que isto também é uma péssima técnica, porque se houver remissões para estes artigos, pode haver confusão. E, portanto, faz mais sentido que os aditamentos sejam feitos no final de todos os números. A não ser, também já tem acontecido, que a matéria que está a ser alterada tenha a ver com o... Imagino o número 3 e, portanto, o aditamento tenha que ser feito no número 4. Há situações em que isso de facto acontece, não é? É uma alteração que é específica para aquele número. Agora, normalmente, o que acontece é justamente o contrário. O aditamento é feito e depois é renumerado, são renumerados os restantes, o que dificulta, de facto, a leitura e o acesso ao conhecimento atual da lei. Este é um exemplo também, portanto, isto que estão a ver é mesmo o excerto do tal item que nós criámos, da conformidade com as regras de logística formal. O exemplo que é dado aqui tem a ver com aquilo que a Patrícia já falou de manhã, com a utilização de barras, em algumas normas do projeto de lei e que compromete, de facto, a legibilidade do diploma. Propomos que é preferível usar outro tipo de solução mais genérica. E pronto, e concluímos com esta frase, na presente fase do processo legislativo, a iniciativa não suscita outras questões em termos de logística formal. Este é também retirado de uma nossa nota técnica e são outras questões de logística formal que costumamos propor. Neste caso tem a ver com a possibilidade de ser revisto o título para fazer constar, identificando que a norma ou que o diploma altera o Código Penal, o Código de Processo Penal, etc. E pronto. Penso que é isto. Agora, se quiserem fazer uma pausa, falta esta última parte da redação final, que na verdade é mesmo uma parte mais de processual, porque a parte substantiva vai ser a Sónia amanhã, que vos vai que vai elaborar sobre, e com exemplos, etc. Portanto, esta parte tem a ver com aquilo que há bocado falávamos também ao almoço, que é com a ligação, um bocado com os colegas, como é que a tramitação é feita e com a preparação do decreto e da informação de redação final. Não sei se podemos continuar ou se fazemos uma pausa. O que é que é? É? Pronto. Ok. Ia dizer que íamos passar ao último, à última fase de aperfeiçoamento da nossa redação, mas não. Depois ainda temos a retificação. Mas este é o momento, este é que é o momento importante. Em relação à tramitação, só para terem uma ideia, portanto, tudo o que está aqui a vermelho, na verdade, são as fases em que nós, da APLEN, participamos deste processo. Há um envio, como de manhã a Ana Paula tinha dito, nós fazemos uma proposta de redação final e acompanhada da informação. Já vos vou mostrar ilustrativamente para verem como é que é. Com base nisto é fixada a redação final pela Comissão e a seguir há um ofício por parte da Comissão de fixação da redação final. A seguir a este ofício, à partida, se houver sugestões que não sejam acolhidas pela Comissão, elas são retiradas do nosso decreto, não é? Das sugestões, e é preparado o decreto. A seguir à preparação do decreto, o decreto é preparado para que o Presidente o assine e logo de seguida ele é publicado em diário. No final ainda há 3 dias para, mais uma vez, uma hipótese de aperfeiçoamento, portanto, 3 dias para reclamações, já digo isto com mais detalhe, após o que o diploma vai para a promulgação do Presidente, depois para a referenda do PM e a seguir ele volta à Assembleia para seguir para a publicação na INCE. Após isto, ainda poderá haver uma eventual retificação do diploma. Portanto, a redação final consta deste artigo, do 156 do RAR, e, na verdade, a redação final incumbe nestes termos à comissão competente, comissão enquanto órgão. Não é possível, como sabem, modificar o seu pensamento legislativo. E o que a redação final faz é apenas aperfeiçoar e sistematizar o texto e o estilo. Tem que ser aprovada sem votos contra. E agora em relação aqui aos prazos, portanto, e concluída a elaboração do texto, ele é publicado no diário. Houve uma resolução que estabeleceu, que é a LOFAR, que estabelece as competências dos serviços da Assembleia e incumbe à Divisão de Apoio ao Plenário elaborar a proposta de redação final. Portanto, na verdade, ela é fixada pela Comissão, mas quem a elabora, efetivamente, é a DAPLEN. Portanto, isto é um ato complementar ao processo legislativo e, como eu já disse, é um ato de aperfeiçoamento do estilo e que, tecnicamente, não pode haver modificação do pensamento legislativo. Compete então à DAPLEN, que faz a proposta e a respectiva informação. Aqui nesta fase, falando em articulação, há uma articulação com os colegas da Comissão. Ao fim e ao cabo, o diploma esteve em discussão na especialidade na Comissão. Qualquer dúvida que tenhamos, nós fazemos um mail, pomos por escrito as nossas dúvidas e da mesma forma, quando há alguma questão da parte da Comissão, nós pedimos que os colegas nos façam chegar as questões por escrito, se eventualmente tiver havido alguma alteração. Porquê? Mais uma vez, porque tem de haver uma proteção da nossa parte, se nós fizermos alguma alteração em função de alguma informação que nos seja dada. Isso tem que ficar por escrito. Da mesma maneira, comunicamos com eles, se tivermos alguma dúvida, por exemplo, em relação às votações, às propostas de alteração que foram votadas e integradas, alguma dúvida sobre o diploma, sobre o conteúdo do diploma, que possamos não estar a ver exatamente. Pronto, portanto, estamos sempre nesta fase em permanente diálogo. Independentemente disto, nós sugerimos, como há pouco vos disse, sugerimos o que achamos que temos que sugerir em termos de logística, e mesmo que pensemos que a Comissão, enquanto órgão, possa não aceitar. Isso depois é com eles, mas nós de facto fazemos o nosso trabalho sugerindo. Em relação ao prazo, em termos regimentais, há um prazo de 5 dias. Na prática, o que acontece é que nós temos a semana seguinte à votação final global para elaborar esta redação final, a não ser em casos, enfim, o orçamento, obviamente, situações mais... O orçamento estão previstos 10 dias, portanto, por ser um diploma com aquela... como sabem... Depois, se o processo for urgente, a regra em termos de regimento o que diz é que a Comissão elabora o parecer, mas na prática há uma dispensa de redação final. Nesta parte eu não me vou alongar, a Ana Paula já falou de manhã, de facto é impossível que nós, mesmo havendo dispensa, que ela seja pedida através de um requerimento de um grupo parlamentar e ser aprovado no plenário, que nós não possamos passar os olhos pela... Claro que não podemos fazer nada de exaustivo, mas podemos passar os olhos, nem que seja por uma questão sistemática, a ver se está tudo no sítio. Não sei se queres acrescentar alguma coisa.
Não, ultimamente eu acho que nos temos protegido um bocadinho, como referi hoje de manhã, temos-nos protegido um bocadinho. Se é dispensada a redação final, há que assumir que foi dispensada a redação final. E o olhar que se faz é mesmo um olhar mínimo, apenas para ver se está tudo no seu sítio certo, exatamente para depois não nos dizerem a culpa é vossa porque não viram qualquer coisa. Há que se assumir as opções. A dispensa de redação final, devo dizer, não está prevista no regimento, nem a dispensa dos prazos de reclamação. É uma figura que acabou por ir existindo por conveniência destas urgências. E o facto de se lançar mão deste tipo de metodologia, quando depois não se dispensa o prazo de reclamação e os diplomas ficam cá à espera 3 dias úteis, sem nada para fazer, ficam aqui parados, e que se podia ter feito a redação final, deu-nos um bocadinho de olhar de não devemos fazer nada se efetivamente é dispensada a redação final. Porque é uma opção. É uma opção, no fundo tentamos, é normal que haja retificações, e até é bom que haja retificações para se ver que deveria ter havido uma redação final.
Já tem acontecido, a mim aconteceu-me há pouco tempo, telefonarem-me de uma base de dados, uma pessoa que trabalha numa base de dados, ligada ao Primeira, já não lembro, Data Iuris, acho eu, com uma questão que, de facto, eu depois fui fazer a análise e percebi que tinha sido justamente um diploma em que tinha havido a dispensa de redação final. Pronto, e nessas situações, enfim, há retificações, mas é como é. Mas acontece,
sim. Uma coisa muito importante, e que eu referi de passarmos a ter sempre disponível, já tínhamos, mas era colocada pela Comissão a redação final na página. Hoje em dia, colocamos nós próprios, a Divisão do Apoio Plenário coloca a redação final disponível na página. É muito importante também para se fazer, no fundo, o historial do processo legislativo. Porque muita gente, muitos cidadãos telefonávamos e diziam mas o texto foi aprovado assim, como é que depois apareceu com outra redação? É muito importante que eles consigam também que esteja disponível para o cidadão. A redação final faz parte do processo legislativo. Se faz parte do processo legislativo, ela deve estar disponível. Uhum. Uhum. Porque é um passo do processo legislativo e quem quiser fazer o histórico daquele processo legislativo necessita desse ato. Necessita de compreender porque é que determinada parte entrou, porque é que aquela palavra entrou, porque é que aquela frase entrou.
Mas diga-me só uma coisa. Aquilo que disponibilizam na página...
É informação de redação final
já.
Não, nós disponibilizamos na página a informação de redação final e aquilo que surgiu.
É isto que eu vos vou mostrar agora.
E também a Comissão disponibiliza a sua aprovação de redação final, mas nós disponibilizamos a informação de redação final com as sugestões que demos. Isso é muito importante. As duas coisas são importantes, obviamente a fixação da redação final pela Comissão.
Então, mas aqui faz sentido, é o artigo do objeto.
Sim, mas é estranho. Nunca...
Porque a Comissão podia fazer um ofício de fixação de debate ao final e dizer que alterou isto e aquilo, mas as pessoas não percebem de onde surgiram aquelas alterações. Fazer o histórico do processo de
decreto
é muito importante. É muito importante, nomeadamente. Eu faço
exatamente
uma resposta a ofícios do Tribunal Constitucional, que quer saber, no fundo, também nos pede um histórico daquilo que foi feito no processo legislativo. Nós fazemos uma nota sobre os trabalhos preparatórios. Não podemos omitir também aquilo que se passou em termos de redação final. Há alterações que resultam da redação final, ou que foram aprovadas, perfeitamente de acordo com o regimento, e, portanto, há todo o sentido que elas constem e que sejam transparentes, no fundo, para quem consulta o processo legislativo.
Aquilo que a doutora Ana Paula estava a dizer, na verdade, é aquilo que fica a constar da internet, da página, da iniciativa. É isto que vem a amarelo, portanto, isto são sugestões de decreto de redação final, é uma proposta de redação final com as sugestões a amarelo. Portanto, neste caso, não devia haver sequer o título, quando são diplomas que vêm, há um texto final que vem na sequência da apresentação de vários diplomas, muitas vezes... Os autores, quer dizer, eles trazem título, mas quando o decreto, quando é aprovado o texto final vem sem título. Portanto, quando na votação final global não há título. Nesse caso, nós, isto é um caso engraçado porque este diploma altera um decreto de lei. Que, por sua vez, alterou este Decreto-Lei 111 de 2017. Portanto, este é um dos casos do objeto, estão a ver, em que nós pomos, de facto, a alteração que é feita pelo Decreto-Lei. E pomos aqui no objeto, mas não pomos... Não fazemos, neste caso não fizemos o elenco das alterações. Pois, nós já tentámos, mas isso é muito complicado.
Foi-nos sugerido que assinalássemos, mas fica muito confuso. O que nós fazemos é a informação perfeitamente detalhada em que aparece onde lê deve ler, onde lê deve ler-se e, portanto, acompanham a informação com as sugestões. Porque
sim.
Resulta muito melhor para quem vai aprovar o texto ver as alterações com o texto correto, todo já só com aquilo que propomos, do que ter aquelas alterações do texto anterior. O texto fica muito confuso.
Deixa a minha opinião sobre isso. Essa questão, então cada vez que está a ler na plena, há um colega novo, essa questão é logo
suscitada.
É inevitável. Eu sobre isso tenho uma opinião, que acho que é a opinião que eu valeci também, acho que é de todos, que eu acho que este tipo de trabalho, uma redação ao final, quando sai da plena, devemos ter um texto, que é um texto que para nós, os juristas que tratamos aquele texto, é o texto que faz mais sentido. E é um texto que, na nossa visão, está a ser publicado. E é aquilo que nós achamos. É um documento de trabalho.
É, não é ainda uma versão final.
Eu quando apresento uma redação final, um decreto com as minhas sugestões, não é um documento de trabalho. É um documento que, para mim, faz sentido. É isto que eu sugiro. Querem, não querem.
Não,
umas coisas sim, outras coisas não. Tudo bem, depois faremos as alterações. Mas eu quando apresento, é isto que eu quero. É isto que eu acho que faz sentido. Não é um documento de trabalho, é um documento finalizado.
E a leitura torna-se muito confusa. A leitura do documento, sim, com tudo assinalado, torna-se extremamente confusa. Não se aproveita realmente a clareza daquilo que se sugere, aquilo que, no fundo, se quer chamar a atenção, que se está a tentar propor algo mais claro. Se vier cheio de corda aqui, ninguém consegue ler bem.
Isso pode acontecer num diploma com um ou dois ou três artigos, não é? Agora, diplomas destes mais complicados, de facto...
Sugerimos substituir isto por isto, sugerimos a medida de redação desta alternativa, mas
o prato feito normalmente resulta melhor. Como, não costumo dizer que a refeição vai melhor se já for toda servidinha, porque não, não pensam tanto.
Sim.
Exato, vocês estão a começar uma outra fase de trabalho.
E, ou seja, eu também, antigamente, praticamente, os presentes das comissões nem sequer permitiam que os serviços tivessem uma interferência na redação, a não ser o texto que tinha sido aprovado. Ou seja, isto também foi, é um caminho, não é?
É um caminho que se faz.
Sinalizar tudo.
Eu quando cheguei em 2001, tinha exatamente esse problema.
O que é que nos acontece? Há coisas que são simples e há coisas que são mais complexas. E o problema é que está tudo misturado, não é? E o que nos acontece também é que, até, e também se calhar precisava de perceber um bocadinho como é que vocês fazem cá, nós temos duas das nossas comissões, que são a própria presidente e o relator, que acabam por aceitam e apresentam o documento final. Há duas que não, que se manifestam se concordam ou não com as sugestões, mas depois são os nossos serviços a introduzir essas sugestões. Ou seja, resumido e concluído, quando temos um documento, por exemplo, como aconteceu agora há pouco tempo, mais de 400 comentários, pois é complicado. Eles normalmente respondem a dizer concordo, está bem, mas há umas que estão lá à consideração da comissão.
E isso também nos acontece.
E andamos o documento para cá e
isso também nos acontece. Isso também nos acontece. O que se verifica é a facilidade que eu acho que traz, é o facto de termos uma informação onde podemos assinalar todas as observações que queremos fazer, para além de, no texto, ir todo limpo, já com as sugestões feitas. Muitas vezes, a opção, mesmo quando há qualquer coisa assim mais complexa, aproveitamos para meter mesmo já no texto, porque o que verificamos é que se não metermos no texto e fizermos apenas, é para a ponderação da comissão, a comissão não pondera nada. Pois, não tem interesse em ponderar nada. Se já for no texto, até nem fica mal, mas se for assim só como... colocamos à consideração da comissão e não alteramos o texto, vem para trás exatamente como foi. No fundo, isto acaba por ser um trabalho, realmente, a senhora tem razão, o texto, se for para lá, este é o texto que propomos, eles podem até não aceitar, mas já vem tal e qual como pode ser aceito pela comissão. E é mais fácil ser aceito desta forma, com todas as sugestões incluídas no seu próprio lugar. Realmente, já nos aconteceu fazer este tipo de comentários Na informação e eles não serem respondidos, ou nem sequer. Muitas vezes até perguntamos aos colegas, mas não disseram nada, nem olharam para isso, não, quer dizer, não se pronunciam sobre essas questões. Se elas foram logo inseridas no texto, ou aceitam ou não aceitam, mas elas estão no texto já.
Ou seja, eles respondem no texto, sobre o texto final.
Uma coisa muito importante, nós não queremos que eles nos incluam em alterações no texto. Eles dizem o que aceitaram e as coisas que querem acrescentar, mas normalmente dizem um ofício que nos enviam. Não inserem nada no texto. Quem faz as alterações no texto é a DAPLE. No texto que enviamos para lá, não é para ser mexido pela comissão. A comissão, no seu ofício, responde, aceitamos tudo, aceitamos uma parte, não aceitamos o artigo X, aceitamos o artigo Y.
Não, nós também fazemos a revisão.
Acho que até tenho aqui.
Eles integram as propostas, nós depois fazemos a revisão para saber se está exatamente tudo conforme.
Sim.
Se houver alguma questão, colocamos novamente à comissão.
Claro, mas imagino que é um texto muito complexo. Se houver alguma dúvida na sequência da fixação da redação final, você pode perguntar aos colegas, olha, antes de enviar ao Presidente, ou mesmo um bocadinho antes de enviar para o Presidente assinar, vejam lá se está tudo, se percebemos toda a fixação da redação final. Mas quem inclui as alterações aprovadas em termos de fixação da redação final no texto do decreto, é a divisão da apoio ao plenário. A comissão não toca no texto. Nós já tivemos umas comissões muito engraçadas, tentavam nas resoluções incluir logo as suas sugestões e isso não é bom. Isso não funciona bem. Quem, o texto é de quem enviou. Eles sugerem e nós incluímos no texto depois.
Mas embora eles sejam os responsáveis pela
eles são, e já está fixada e depois somos nós responsáveis por incluir no texto para que se enviar para o paciente.
Realmente, nós temos duas formas de funcionar. Duas comissões funcionam de uma forma, outras duas funcionam de uma forma.
Isso sim.
O nosso departamento de atividade parlamentar faz tudo. É que dá comissões, é que dá, é que faz as redações finais, é que faz as notas, as minutas das notas técnicas, ou seja, tudo se resume ali aos mesmos, não é? E mais, temos uma agravante, que é as propostas de alteração também não são, a especialidade não é discutida em comissão, é discutida no plenário.
Pois.
Ou seja, e também é que preparamos as regras de votação. Pois. Nós acabamos por fazer sempre
tudo,
não é? E esta questão, por exemplo, das nossas sugestões, há coisas que são fáceis, são portugueses, há outras coisas que às vezes são mais, carecem realmente uma decisão da comissão. E estávamos aqui a avaliar e esta formação era muito importante também para termos realmente a melhorar toda esta tramitação, a redação final e qual é o melhor.
E nós já tivemos diferentes fases. Diferentes fases em que não havia grande aceitação das sugestões de redação final. Isto é uma confiança que se vai ganhando.
Pois.
Se o produto for bom, se for bem fundamentado, acaba por surtir efeito. Eu lembro-me até houve uma fase muito engraçada, por acaso voltámos outra vez um bocadinho atrás por causa das urgências, mas houve uma fase muito engraçada em que eu lembro-me até no plenário, presente na altura da Comissão de Orçamento e Finanças, dizer: não, disse lá, suspenso o prazo de reclamação, mas a redação final que ela feita. E às vezes até pedia para nós começarmos a fazer um bocadinho antes, olhar para o texto e começar a fazer antes, porque ele queria garantir que a redação foi final e feita. É uma coisa que se vai, é uma confiança que se vai ganhando, com um bom trabalho que se vai fazendo, e eles sentem essa falta. Sobretudo, eu acho que faz muita falta sabendo nós como é que o processo legislativo acontece, com estas urgências, com esta falta de olhos que há durante o processo legislativo, portanto, chegar àquela altura final. É muito importante que tenha havido olhos sobre o processo, sobre o texto.
Resumindo e concluindo, nós achamos que esta é a forma mais fácil de apresentar as alterações. E, de facto, as comissões aceitam e muitas delas depois no ofício podem ter formas diferentes de dizer que aceitam ou que não aceitam, nem todas elas têm a mesma técnica. Mas tem é que o dizer no ofício de uma forma a que não fique dúvidas sobre aquilo que foi aceito e sobre aquilo que a Comissão não aceitou. Esta é a informação da DAPLAN que acompanha este projeto de decreto. E, portanto, basicamente esta é sempre a primeira página, e nós dizemos então que nós não temos de referir todas as alterações, vamos destacar agora aquelas que consideramos mais importantes, só que precisamos de as fundamentar melhor, porque há alterações, enfim, uma vírgula, elas são facilmente apreensíveis, mas depois há outras que são mais complicadas e que exigem um esclarecimento adicional e uma fundamentação acrescida. E então é nesse sentido que destacamos, como está aqui escrito, as seguintes sugestões de redação. Pronto, e então começamos pelo título, sugerimos este título, depois estão a ver aqui esta alteração, tem a ver com o facto de é uma alteração sistemática, põe primeiro o aditamento e depois a alteração, portanto, sugerimos que este artigo seja trocado com, um com o outro. Depois aqui falamos também do anexo. Neste caso, muitas vezes dizemos onde se lê, deve ler-se para explicar exatamente aquilo que queremos. Neste caso, tem a ver com uma situação que eu vos falei há pouco também, em que eles, em vez de fazerem o aditamento no fim da numeração do diploma, fazem no meio e depois no número 3 põe anterior número 2, portanto, consideramos que isto é uma má técnica, ou seja, o 2 devia continuar aquilo que é e aditarem de facto, exato, exatamente, para manter a estrutura e por causa das tais remissões,
por causa
do histórico do próprio diploma e das remissões que possam ser feitas para estes números. Depois aqui explicamos qual é o intuito, tornar a redação mais clara. Um, E pronto, este basicamente é, claro que há outras mais complicadas, a Sónia falará amanhã da redação final, por exemplo, do orçamento, mas o tipo, a estrutura é exatamente a mesma, é esta informação e é este projeto de decreto com as alterações a amarelo. Depois, como já vos dissemos, a fixação é feita numa reunião de comissão sem votos contra. E, em regra, a boa fundamentação de tudo aquilo que nós sugerimos em termos de redação final acaba por fazer com que se ultrapassem dúvidas e que seja mais fácil a aceitação das nossas propostas. Claro que, se ela for rejeitada, a redação final é o texto aprovado em votação final global que será o texto final a publicar. Depois, há ainda uma outra situação, que é, às vezes a Comissão acaba por aprovar alterações sugeridas durante a reunião de fixação pelos deputados. Nós também consideramos que isto não é uma boa prática, apesar de poderem ser introduzidas ainda alterações substanciais. Nem é uma boa prática, nem é assim tão usual. Mas pode acontecer que haja alguém que se lembre, afinal, parece que já não vamos querer aceitar esta proposta. Eu acho que a Sónia vai ter esse exemplo, que é não aceitamos, rejeitamos esta proposta de alteração e resolvem dizê-lo na reunião de fixação de redação final. Não é muito comum, mas acontece. Por vezes nós estamos presentes nestas reuniões de fixação de redação final, tem acontecido, sobretudo se são matérias mais complicadas, diplomas extensos. Já tem acontecido participarmos destas reuniões. Embora, enfim, não consigamos estar em todo lado e não somos assim tantos juristas, o ideal era poder participar dessas reuniões para esclarecer alguma dúvida, etc. Pronto. É com os representantes das, ou com os suplentes, não é?
Ou seja, sim, mas
sim, não é uma mesa
sim,
de coordenadores. Sim,
sim, não é a mesa de coordenadores, é mesmo. Sim, 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 sim.
Podem não estar lá
todos. Podem não estar todos, porque é confusão. Às vezes diz com a ausência de X ou Y.
Pronto.
Mas normalmente é.
Já aconteceu fazerem acertos por circulante e eletrónico.
Ah, sim.
Sim, sim.
Mas acontece quando por exemplo, em fixação legislativa, já
no final, de facto, depois do ofício e do mail que nos é remetido pela Comissão, com aquilo que é aprovado ou não, nós fazemos as alterações em conformidade com isso. Retiramos os tais amarelos, preparamos o decreto para ser assinado pelo PAR. E para ser enviado o decreto, para ser assinado pelo PAR, são duas cópias, e para ser objeto de promulgação. Depois da assinatura do Presidente, o texto então é publicado em diário e decorrem os tais 3 dias que ainda há para a reclamação contra inexatidões. Isto, como dizia a Ana Paula, é muito raro acontecer. Mas, de facto, o prazo existe e tem que ser cumprido.
E esse espaço é dedicado, ou seja, a qualquer um dos deputados que pode.
Qualquer deputado.
Qualquer deputado pode.
Contra inexatidões, no fundo, inexatidões de redação final. Então,
exatamente.
Que não concordo. É raro, é muito raro. Normalmente há sempre um objetivo político. Alguma coisa que não correu bem na fixação da redação final e alguém que não ficou contente com aquele texto tenta reclamar. Quase como um recurso contra aquilo que não gostou, não é?
Sim.
Da
sim. Sim.
Sim. Sim.
Ah, sim.
A história da APAN sobre duas situações fora da lei do decreto de eutanásia.
Sim.
Em 2 minutos diferentes.
Sim.
No fundo, é para ganhar em tempo também.
Sim. Consistência.
Até amanhã.
É a Comissão volta-se a pronunciar sobre as reclamações, é a Comissão? É suposto. Nós nunca tivemos reclamações, por isso é que estou aqui. A reclamação, o Presidente decide. A Presidente decide. Aprova, não aprova.
Não. O Presidente da Assembleia.
É o Presidente da Assembleia que decide. No fundo, deixa deixa passar ou não deixa passar aquela reclamação. Se deixasse passar, o texto teria que ir para aprovar novamente, provavelmente. Ou voltar à comissão, já voltou uma vez e ou eles voltam atrás e ficam a redação final, ou tem mesmo que ir para pronome, com outras hipóteses.
Mas na reclamação, a primeira reclamação sobre o decreto de eutanásia, a reclamação ocorreu porque em redação final os deputados incluíram esclarecimentos adicionais, vamos chamar-lhe assim, esclarecimentos adicionais no texto do.
Foram mais na redação final.
Coisas que não estavam no texto, não estavam na redação final e os deputados resolveram incluí-las. Houve um grupo parlamentar que não foi à fixação da redação final e depois às 6h da tarde, no último dia do prazo de reclamação, reclamou.
Mas
e bem.
Porque no fim da redação final, manifestamente era contra aquilo que tinha sido aprovado. Excedia a margem.
Mas o presidente aí. Mas o presidente aí falou com a comissão, com a primeira comissão. A primeira comissão, não sei exatamente que troca de argumentos e palavras ocorreram, mas eu acho que era evidente para toda a gente que a reclamação. O que a Comissão fez foi voltar atrás com a redação final, aceitando ou rejeitando o que a DAPLEN tinha sugerido e deixando de lado o que os deputados acrescentaram à redação final.
Falou aqui uma questão que agora me lembrei. Ou seja, as nossas comissões não estão representadas com todos os grupos ou representações parlamentares. A redação vai para lá, eles vão lá, fixam a redação final e há questões que podem, ou seja, que não é de conhecimento de outros grupos, não é? Aquelas notícias que entretanto decidimos. Nós, entretanto, demos conta, porque havia alguns erros e havia muitas sugestões e ficámos também, e passou a guardar o próprio serviço com as nossas sugestões, com os nossos medos, é será que estamos a ir para além daquilo que nos é permitido? Para nos salvaguardarmos, sugerimos à Presidência, e foi aceito pelo Sr. Presidente da Assembleia, e então, quando remetemos a nossa proposta de redação final para a Comissão, damos conhecimento aos juristas. Ou seja, se eles veem ou não veem, isto no nosso sistema documental. Se eles veem ou não veem, não sei, mas a verdade é que, pelo menos formalmente, está lá que eles tomaram conhecimento. Mas a verdade é que, quando vem da Comissão, nós desconhecemos como é que tramita dentro da própria Comissão. E julgo que cada um tem a sua forma de funcionar. Uns fazem de uma forma mais detalhada, outros mandam simplesmente, por exemplo, nós mandamos sempre para o presidente da comissão e para o relator, e não sei muito bem depois como é que, e à aprovação sabemos que é problema, mas também tendo em conta a nossa situação desperta pelas ilhas, é normal que assim seja, mas a verdade é que quando nos chega a dizer se concorda, se para nós é claro, se introduziram, verificamos, se aquilo que eles introduziram vai de encontro àquilo que nós tínhamos sugerido, se há alguma dúvida, questionamos, se alguma daqueles que não introduzem no texto, se calhar é uma questão que temos realmente que rever, e são os serviços a introduzir, quando não é clara a resposta das várias sugestões, nós também voltamos a recolocar na comissão. Mas a verdade é que, quando nos chega, nós não sabemos se os outros partidos que não têm assento naquela mesma comissão se têm conhecimento ou não. A verdade é que o documento final depois é colocado na página do Sr. Presidente, antes de vir para a publicação, mas não há este espaço da reclamação.
Não tem prazo de reclamação.
É assim, nós não há uma divulgação. É colocado da página, efetivamente. A redação.
Mas regimentalmente não há nenhum prazo para reclamação, nem a figura da reclamação.
Não, como também não temos aquela questão da despesa de reclamação.
Nós também não temos.
Nós também não.
A despesa é uma invenção. Tudo o que seja despesa de redação final.
Não, dispensa de redação.
Da reclamação e dispensa da redação final.
Nós temos dispensa da redação final no processo de urgência.
Ah, no processo de urgência. Sim, nós também. O processo de urgência é outra coisa. Mas o processo de urgência nós usamos muito pouco.
Sim. Ou seja, a verdade é que só depois de publicado o documento, não é? É que nós também devem verificar. Mas a verdade é que não sabemos se eles têm conhecimento e se houve algumas sugestões, provavelmente até podia haver algum partido que não concordasse
com aquilo.
Mas eu não sei até que ponto é que isso também poderia, esse período poderia salvaguardar os próprios serviços também, não é?
Sim, sim, sim.
Porque se nós tivéssemos um documento documentado, até público, tais que seria, aliás, até uma das questões que falamos há pouco era exatamente isso. Alguém que perceba a redação final, pese embora que não seja fácil pegarmos propostas de alteração, perceber o que é que foi aprovado, depois de aprovar, pegar no texto e comparar com aquilo que foi publicado, não é fácil conseguir falar. Mas a verdade é que alguém pode fazer esse trabalho.
Sim, sim, sim.
E muitas vezes vai dar conta que o que está não é exatamente igual. E nós não temos esta etapa daquilo que é proposto pelo serviço ou aquilo que é proposto pela comissão.
E é muito importante.
Pois, isso é por acaso. É
isso permite uma transparência daquele processo, do processo legislativo. Como é que se chegou àquela redação? À redação que, no fundo, vai sair publicada.
E é uma defesa para os serviços.
Essa é a
questão, essa é a ótica dos serviços. Eu acho que é uma defesa.
É uma defesa para os serviços, sem dúvida.
Mas a publicação na AP, na página, nem sempre ocorreu, não é?
Não, houve um período em que não era. Houve um período, deixavam mesmo a comissão, e mesmo quando publicava depois ela própria a comissão, a fixação da redação final, aquilo já vinha tudo um bocadinho ali, muito junto, a própria fixação da redação final com a sugestão, as sugestões dadas, que parecia quase uma coisa da própria comissão, não era uma coisa muito, não era uma publicação muito favorável.
No fim da outra legislatura, houve uma comissão que...
Não era muito favorável a forma como
publicou. Foi instada várias vezes a publicar a nossa proposta.
E não queria. Isto foi uma luta, como tem sido.
A comissão, mas.
Não é?
A culpa de mim, eu nem sei se era dos deputados. Quem tem que cagar foram os colegas da comissão. Eles não estavam a cagar. E tiveram de ser instados várias vezes.
Esta situação da publicação no site de tudo, eu acho que é absolutamente essencial.
Estamos numa situação, o ano passado, talvez, em que demos conta, não na nota técnica, porque demos conta da urgência de redação final, porque a legislação não está parada, a legislação tem que ficar, e se é a redação final, fizemos essa transição, tem que atingir. Entretanto, o diploma tinha outros problemas, além disso, mas a verdade é que ele foi votado pelo representante da República e o representante fundamentou o porquê do veto, a questão essencial, mas também as questões de nós. Nomeadamente desses erros, não é? De legislação, referente à legislação que já estava a buscar. E a verdade é que os serviços é que foram da comunicação social.
Pois, os serviços não viram.
Os serviços não, ou seja, que produziam, não tinham tido em conta. Quando não é verdade.
Sim.
Ou seja, a verdade é que nós tínhamos identificado. Mas não foi aceito na comissão e depois aquilo
ficou
publicado. Pois, não ficou público, não sou.
Não, é público. As propostas que nós fazemos.
Não, eu acho que é fundamental.
É impossível alguém dizer isso.
Pois, mas... Aliás, e aquela que era o veto, a questão não tinha a ver com aquilo, porque aquilo podia ter devolvido, como às vezes acontece, para retificar erros que seja a seta, se não tivesse insistido, não de forma como veto, mas, ou seja, perdeu-se aquilo que era a questão do veto, não foi falado na comunicação social, que era um problema.
O que foi falado foi outras.
O que foi falado foi a questão do nosso. E a verdade é que o Otis também, não sei se é comentado ou não, porque é política, nós sabemos como é que as coisas também são feitas, mas a verdade é que onde acabou aquele veto, o problema foi nos serviços que não tinham.
Mas claro, é sempre assim. É sempre assim.
Tínhamos feito essa. Agora, para nós também, tendo de encontrar os humanos. Este tipo de trabalho também requer muito mais esforço.
Sim, sim, sim. Mas vamos lá ver, esta publicidade também traz maior responsabilidade. Nós temos que ter muito cuidado e muita atenção, porque a partir do momento que as nossas notas de admissibilidade, as nossas notas técnicas, as informações de redação final são perfeitamente públicas e nós também temos que ter sempre um maior cuidado. Por isso é investir um bocadinho, obviamente são necessários recursos, mas investe-se um bocadinho também mais em fazer as coisas com muito cuidado. Porque maior responsabilização, maior publicidade,
está
sempre
maior. Estou mesmo quase a terminar, mas há aqui ainda um ponto que tem a ver com a articulação da DAPLEN com a INCM. Após a ratificação pelo PM, como eu vos disse, a lei, o decreto volta à Assembleia e é enviada por nós para a Imprensa Nacional. A Imprensa Nacional ainda faz uma leitura em que vê gralhas ou erros gramaticais que ainda possam subsistir, Ah, antes disto ainda havia no gabinete do Presidente, agora já não, mas houve uma altura que, quando o diploma ia para a assinatura do Presidente, ainda havia no gabinete quem também fazia assim umas sugestõezinhas. Mas pronto. Mas isso agora não, vai dar PLEN e NCM. Eles fazem pedidos de esclarecimento quando já houve alturas em que faziam alterações e não comunicavam, isso já são tempos que lá vão. Neste momento, o que é que eles fazem? Fazem-nos pedidos de esclarecimento por mail com este formato, em que quando o diploma entra lá, quando o decreto entra lá, tem uma referência. E é com base nessa referência que eles depois nos comunicam que foram detectadas as seguintes anomalias. E depois isto é de todo o género. Podem ser gralhas, podem ser erros gramaticais, podem ser, enfim, falta de aspas, qualquer coisa que eles detectem.
Mas o mais normal são faltas de compreensão de alguma coisa.
Sim, exato.
Não conseguem compreender alguma redação, não conseguem perceber qual é a sequência, algum número que não percebem a inserção, há assim coisas, pequenas dúvidas.
Pronto, neste caso, depois... Posso enviar-vos, mas, por exemplo, neste caso, há aqui uma diferença entre nós e a NCM, que é a história que a Patrícia já falou de manhã, que é a maneira como se grafam as siglas. Neste caso, eles grafam com pontos. Nós tiramos os pontos, pronto. Os euros também era sempre uma questão. Havia assim uma série de questões e nós respondemos, isto é um excerto da nossa resposta, em que nós dizemos exatamente aqui deve ler-se X e vai tudo direitinho, e eles na verdade publicam de acordo com aquelas que são as nossas indicações.
Esse não é nós, o que acontece é quem faz a articulação para a Assembleia da República com a
República, sim.
É o representante.
Sim, da República, sim.
Maiores,
sim, sim.
Vem o mail e duas dúvidas.
Mas, sim. Pois, mas é que já aconteceu connosco, já aconteceu connosco e por isso é que agora há este procedimento.
Nós tivemos um grave problema que ia dando um número. Foi mesmo um grave problema, alteraram o decreto, modificaram completamente a redação.
Não, nós não temos a falar sobre as questões, está itálico, eles tiram um itálico, sim. Tem um ponto, põe um ponto e vivo, ou seja...
Sim, mas há vírgulas que são relevantes.
Não, eles já por causa disso, ele, sim, mas... Ah, sim.
Sim.
Foi um pequeno parágrafo. Um pequeno travessão, não é parágrafo, é travessão.
Nós sugerimos à comissão aceita.
E eles depois mudam.
E depois eles mudam.
Pois, isso não é. Isso tem que ser chamado.
Mas nós já fizemos duas exposições. Aliás, até para perceber aquelas situações como é que então devemos usar. Também muitas vezes não têm o rigor no documento todo, porque há mesmo
diplomas
que fazem de uma forma,
nós
até brincamos que se calhar são duas pessoas a ver.
E muitas vezes são. A regra da Imprensa Nacional Casa da Moeda, eles usam macros que os alteram, quer dizer, eles metem o texto e o texto é revisto quase mecanicamente. Eles têm determinadas macros e ele faz uma revisão quase automática. Mas muitas vezes são diferentes.
Mas às vezes detectam, olha, por exemplo, neste exemplo aqui, no registado nu, faltava de facto o nu, não é? Agora, por exemplo, nesta primeira de cima, nós nem sequer conseguimos identificar a questão objeto de problema dele. Não percebemos o que é que eles queriam.
Havia muita confusão. Era, já tivemos de fazer algumas retificações por causa do número de ordem de alteração, que é uma coisa que a Imprensa Nacional podia perfeitamente verificar. E evitarmos essa retificação, porque eles sabem perfeitamente qual é o número de ordem de alteração. Se veem que vai uma coisa errada, porque entretanto saiu um diploma do governo, era uma coisa que nós não compreendemos a necessidade de fazer essa retificação. E também já temos tido alguns problemas, agora recentemente não, de erros da própria Imprensa Nacional, não eram daquilo que foi enviado para a Imprensa Nacional, em que eles nos vêm pedir retificação. E nós temos não. O erro é vosso.
Esse é
outro problema. Quer dizer, quando não são erros nossos, não foi do texto enviado para lá, é erro deles.
Mas como é que vocês fazem isso?
Nós normalmente protestamos.
Mas
depois temos
uma nota. Não há notificação.
Mas não devemos ser nós.
Aliás, agora é importante. Antes da data da pensão.
Pois foi.
Sim, mas já houve alguns que não fizemos.
Só para terminar com a retificação, que a retificação é mesmo o último destas fases de alteração. Então, ela está prevista no artigo 115, não é, do regimento, e competada à plena analisar este pedido e preparar a declaração de retificação. Normalmente, quando se tratam de gralhas, lapsos, manifestos ou correções que não suscitam dúvidas, o pedido tem um procedimento absolutamente normal. Portanto, o Presidente dá conhecimento deste pedido à Comissão, logo de seguida a DAPLEN prepara a tal declaração de retificação e a respectiva informação. O Secretário já a assina e depois é enviado para a Imprensa Nacional. Agora, a situação aqui é que o artigo 5º da Lei Formulário diz nos casos em que pode ser feita a retificação e é... Num dos casos é para correção de lapsos gramaticais, ortográficos, de cálculo ou natureza análoga, e o outro caso é quando há uma divergência entre aquele texto que foi aprovado e o diploma que é publicado em Diário da República. O problema é que muitas vezes há questões que ultrapassam, portanto não há verdadeiras retificações. Pode haver, mas há tentativas de alteração. Exatamente, pronto. Esta é a informação. Este é até assinado aqui pela Patrícia. É uma informação de retificação à lei. Verificou-se uma imprecisão no artigo 1º em virtude de um lapso na numeração do decreto-lei que aprovou o Código de Imposto. Pronto, neste caso há uma verdadeira retificação. Fazemos a declaração de retificação, tal como fazemos a declaração, a informação de redação final, onde lê deve ler-se, para ficar exatamente como queremos retificar.
E esta declaração de retificação é assinada pelo Secretário-Geral da Assembleia, não é assinada pelo Presidente. O regimento diz que é do conhecimento, portanto, a retificação vai ao Presidente da Assembleia, em rigor, mas quem assina é sempre o Secretário-Geral da Assembleia.
Depois, quando há dúvidas sobre a qualificação desta alteração como retificação, o procedimento é diferente. A DAPLEN analisa o pedido e faz uma informação para o PAR, dando conhecimento à comissão em que tramitou o processo. A comissão toma posição e depois há uma decisão do PAR. Portanto, se a decisão for proceder à retificação, a DAPLEN, embora tenha dito que considera que isto não é uma verdadeira retificação, mas se o PAR decidir nesse sentido, a DAPLEN prepara a declaração e depois segue-se outra vez o procedimento normal. Se a decisão for a de não proceder à retificação, o processo termina e eventualmente o que vai acontecer é que o autor tem que propor uma alteração à lei, não é? Para haver, se quiser, eventualmente, se quiser. Pronto, esta é uma informação daquilo que nós consideramos não ser uma verdadeira retificação nos termos do artigo 5º da Lei Formulário. E pronto, e é isto.
O vosso diário da Assembleia da República, aqui da Assembleia, vocês têm um diário,
sim.
Ou seja, acabam sempre por publicar, que é aquele instrumento final, antes dos 3 dias da reclamação.
É assim, o documento, projeto, o documento decreto, quando é assinado pelo Presidente da Assembleia, chama-se decreto. E esse decreto é publicado em DAR, sempre. Uhum. É sempre publicado em DAR. Depois fica lá com aqueles 3 dias, à espera, eventualmente, se não houver nenhum pedido de reclamação. Ele segue para a promulgação. Mas a partir do momento em que está assinado, é um decreto da Assembleia da República. E é publicado como tal.
Pode haver ser lá.
isso, sim. Pode nunca ser independente. Mas decreto da Assembleia é decreto, é decreto. Ele pode subsistir só como decreto.
Não sei se há mais alguma questão ou se eventualmente amanhã estamos cá outra
vez.
Muitas
questões podem ser ainda aqui em casa amanhã, com certeza. Muito obrigada, Maria.
De nada. Obrigada. De nada. Espero que tenha sido útil, pelo menos. Muito.